Bom, e a grande discussão após um ano é: as escolas devem voltar? E de que forma isso será feito? A ONU acha que durante um desconfinamento, nada é mais importante do que a reabertura de estabelecimentos de ensino. A diretora do UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, argumenta que escolas fechadas por muito tempo têm um impacto devastador. As crianças ficam mais expostas à violência física e emocional, vulneráveis ao trabalho infantil e aos abusos de forma geral. Henrietta Fore acha que fica mais difícil quebrar o ciclo da pobreza. A diretora-geral da UNESCO, a Organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, não muda uma vírgula do discurso. A Audrey Azoulay acha que a saúde precisa agora ter mais espaço no currículo escolar. O novo coronavírus forçou os professores a repensarem as suas formações. As escolas precisam investir em novas formas de aprendizado. O UNICEF afirma que quase 500 milhão de crianças não tiveram nenhuma forma de ensino à distância. Ou porque a escola não ofereceu aula virtual, ou porque os alunos simplesmente não tinham acesso à internet, computadores ou celulares. O UNICEF ainda lembra que para tudo tem um jeito. Governos poderiam incentivar, por exemplo, até mesmo aulas pelo rádio. A Organização Mundial da Saúde ensina que a volta às aulas precisa ser devagar. A OMS, o UNICEF e a UNESCO elaboram em conjunto medidas para reabrir as escolas com muita segurança. O documento afirma que elas só devem continuar fechadas quando não houver alternativa e que a decisão depende do nível de transmissão local, da avaliação de risco e da capacidade de adaptação das escolas. A ONU colocou os pingos nos is. Quando lidamos com a educação, a decisão de hoje terá impacto no mundo de amanhã. Boa noite, pessoal, meus queridos ouvintes. O meu nome é Bárbara, eu sou bacharel em Direito e moro em Maringá, no Paraná. E está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando de 2021. E hoje trazemos um bate-papo muito importante nesses tempos de isolamento social: o direito à educação em tempos de pandemia. Tema que está extremamente pertinente quando levamos em consideração o cenário diverso em que vivem as escolas no Brasil. Bom, e para esse bate-papo completo, para ficar top do top para todo mundo, chamamos nosso convidado e nosso convidado, que são mestres no assunto. Primeiramente, é uma super honra ter ela conosco, doutora Célia Ratusniak, me corrija depois se o nome, se o sobrenome estiver errado. Ela é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal do Paraná e é autora dos livros Caderno de Ocorrências, Biopolíticas e Infância Pedagogizada, e da obra Judicialização da Evasão Escolar, que serão sorteados hoje, aliás. Cabe ressaltar também que ela é uma grande pesquisadora nas linhas de gênero e diversidade e educação. Por favor, professora Célia, se apresente para os nossos ouvintes.
Boa noite, Márcia. Você já me apresentou muito bem. Obrigada pelo convite da Angélica, da Bárbara. Para mim é uma honra estar aqui, em companhia do Dr. Carlos, com quem a gente tem uma larga experiência na parceria em pesquisa. E talvez hoje a gente tenha a oportunidade de pensar como estão vivendo e como estão passando as pessoas que estão no centro. Os alunos, as alunas, as professoras e os professores. Então, eu vou pensar algumas questões, trazendo essas questões a partir do olhar da psicologia da educação, que é a minha formação, é o lugar de onde eu falo, e também pelas experiências que eu tive na orientação de estágio, no contato com os anos iniciais de educação infantil, com a orientação de estágio no centro, e na orientação de estágio na UFPR com alunos das licenciaturas, né? Então, as coisas que eu tenho percebido, visto, pensado e conversado com as pessoas que têm as mesmas angústias que eu nesse período da pandemia. Então, muito agradecida pelo convite.
Obrigado, Angélica. Honra é toda minha participar do seu podcast, das suas atividades, depois de tantos anos de parceria na Vara da Família, no Sejusc, em inúmeras funções, em todos os setores do fórum, uma parceria que me deixa muito contente ter trabalhado ao teu lado tantos anos. Fico honrado hoje de participar aqui do podcast, transmitido também via vídeo. Meus cumprimentos à Bárbara, que é do nosso time do Mundo Jurídico, bacharel em Direito. Uma honra, Bárbara, falar com vocês hoje aqui. E a professora Célia, nossa grande parceira, que foi a primeira pesquisadora, estudiosa, professora, que nos procurou e falou: eu quero fazer uma pesquisa sobre o que vocês fazem. Eu quero estudar, quero avaliar, quero produzir um projeto. E nós seguramos com força a professora Célia para que ela não mudasse ideia. E ela não mudaria, porque ela gosta de inovar, de buscar soluções e de especialmente apertar em feridas, que são feridas muito profundas, algumas delas. Quem vai ler depois, vocês vão sortear a obra, aí foi anunciado há pouco. Quem for fazer a leitura da obra da professora Célia vai compreender muito bem o que eu estou falando. E se me permitem, Angélica, eu sou juiz de direito em União da Vitória, mas tem uma definição que eu gosto muito de utilizar, tomo a liberdade de mencionar aqui, que é do desembargador Naline, de São Paulo. Quando as pessoas perguntam para que eu me apresente ou pedem o currículo, eu falo: pode dizer só juiz de direito União da Vitória. Até porque doutor aqui, por exemplo, nessa nossa live de hoje, nesse podcast, é a doutora Célia, né? Eu sou o doutor de Araque, como se diz, não pela titulação acadêmica, como é a professora Célia, mas sim por uma criação social que veio ao longo dos anos. Mas a descrição que eu gosto bastante de utilizar do desembargador Naline é quando ele fala do juiz ético. Então, eu me defino como um juiz de direito não da vitória, mas mais do que isso, como um juiz de direito rebelde, revoltado, teimoso e desobediente de União da Vitória. E vou explicar rapidamente o que Naline quer dizer com isso. Ele está falando das mazelas do Poder Judiciário, que a Angélica e a Bárbara também conhecem, que a Célia passou a conhecer mais de perto de alguns anos para cá, que são as mazelas ligadas ao excesso de formalismo, linguagem inapropriada para todo tipo de público, uma distância gigante da sociedade, um afastamento que caracteriza muito um encastelamento, muitas vezes, dos juízes, do Poder Judiciário de forma geral. Enfim, o problema da demora, todos esses problemas que todos nós, lamentavelmente, conhecemos e não vemos muita mudança no dia a dia. E quando Naline está falando disso, ele explica o que é esse juiz rebelde, revoltado, teimoso e desobediente. rebelde com causa, revoltado com a justiça, teimoso em reformar o mundo e desobediente em relação a regras superadas, formalismos estéreis e preconceitos alimentados pelo arcaísmo. Perfeito. Né? Encontrei alguém que fala aquilo exatamente que eu me considero no meio dessa confusão que é o Poder Judiciário brasileiro.
Bom, então, sejam bem-vindos. É um prazer gigantesco ter os dois aqui hoje, né? A gente falando. E para quem... Eu gostaria de começar, então, perguntando para o doutor Carlos, para a doutora Célia, para quem estiver aí disponível para responder, a respeito de instituições mencionadas na introdução, que é o Mundial de Saúde, o Unicef, a Unesco, sobre a questão da saúde ser mais introduzida na educação e sobre a volta...
Posso falar
assim? Vou reformular.
Ah, é.
Vamos lá, então. E a internet está precária hoje. A pergunta foi, qual é a opinião de vocês a respeito do que a OMS e a Unesco acham sobre a saúde ser introduzida na educação, né, as questões de saúde, e sobre a volta, sobre a questão de que, sem escolas, fica cada vez mais difícil combater a pobreza, né, as linhas da pobreza, e de que as crianças, fora das escolas, elas estão mais cedidas a questões como violência, abuso...
Posso começar? Então, primeiro, eu gostaria de chamar a atenção para uma palavra que vocês mencionaram, que é desconfinamento, né? E quando acontece desconfinamento? Desconfinamento acontece durante uma pandemia quando ela está controlada e quando o índice de propagação do vírus vai diminuindo, o que não está acontecendo no Brasil. Então, essa situação de desconfinamento, ela não cabe no Brasil, né? A gente está numa situação de expansão da pandemia. Então, primeiro, a gente teria que pensar em controlar essa expansão, né? Em adotar medidas sanitárias que fossem efetivas nesse controle, em pensar na imunização da população, depois pensar no desconfinamento e depois pensar na abertura das escolas, né? Eu entendo, no Brasil, a escola como um espaço de proteção de grande parte da população que frequenta ela, mas não deveria ser só isso, né? A escola é um espaço de educação, a escola onde se transmite o conhecimento culturalmente construído, é um espaço de proteção, mas não é essa a sua função principal, né? Então, a gente tem que pensar que existem instituições que também precisam proteger as crianças e os adolescentes. Recentemente eu fiz um trabalho, a gente elaborou um texto com duas pessoas do Amazonas, uma professora da Universidade Estadual do Amazonas e uma trabalhadora da epidemiologia, sobre as infâncias, como as infâncias estavam atravessando a pandemia no Amazonas, né? E o que a gente constatou foi um não atendimento aos direitos mínimos dessas crianças, falando que são crianças refugiadas, crianças indígenas, crianças moradoras das periferias do Amazonas, e a gente entende que se talvez elas tivessem a possibilidade de frequentar as escolas, talvez elas estariam mais protegidas, pelo menos se alimentando. Mas o que a gente percebe é que a maneira como estão se estruturando as medidas que chamam, né, o Estado chama todas as medidas sanitárias necessárias nas escolas, elas se resumem a uma garrafinha de álcool gel e uma marcação de distanciamento e alguns equipamentos de segurança que não tão servem para todo mundo e que não configuram um espaço seguro para essas crianças. Então, primeiro a gente tem que pensar, né, como estruturar essa escola para que ela fosse um espaço seguro e não de transmissão do vírus, né? E como pensar tudo aquilo que já tem sido feito com relação ao ensino remoto e as políticas públicas que atendem essas crianças e adolescentes, se elas têm sido efetivas, uma avaliação dessas políticas e, a partir disso, pensar. A gente não tem como pensar numa ampliação de uma coisa que não aconteceu. Então, eu acho que é o momento da gente avaliar aquilo que já foi feito, avaliar as experiências de retorno ao funcionamento das escolas nos estados que fizeram isso, as consequências disso com relação à ampliação do número de pessoas infectadas e do número de pessoas mortas, e as novas variações do vírus, né, e como essas novas variações estão atingindo, para aí pensar na contenção da pandemia, para depois pensar na diminuição dos infectados, para depois pensar em medidas de desconfinamento, né? Então, eu acho que a gente está atropelando as coisas e a consequência disso tem sido pessoas morrendo. Professoras morrendo, professores morrendo, familiares e professores e professoras morrendo, coisas que poderiam ter sido evitadas, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que não é o momento de discutir com o desconfinamento, né? Então, quando a gente está na lição de casa, deve pensar em desconfinamento e abertura de escolas.
Bárbara, Angélica, professora Célia, a prioridade, sem dúvida nenhuma, continua sendo, mais, muito mais do que antes, inclusive, a proteção à saúde e à vida das pessoas, dos alunos, dos profissionais que lecionam, que trabalham nas escolas, das famílias que vão ter o retorno desses alunos como possíveis contagiantes, de transmissores de contágio, por vezes assintomáticos, enfim. A prioridade é a saúde e a vida de todos, nesse momento, mais do que antes, até porque a situação está muito ruim ainda na pandemia, e há uma notícia de possível prolongamento dessa fase ruim por mais um tempo, depois, quando do decréscimo, seja daqui a algumas semanas, já um pouquinho mais para frente, não vai ser um decréscimo seguro ainda para um retorno também seguro. Não há uma certeza a respeito de possíveis datas de reabertura com bastante segurança, especialmente, como a professora Célia bem lembrou, nos ambientes de escolas públicas que, lamentavelmente, não têm. Nós sabemos a mesma estrutura física das escolas particulares que investiram muitas nesses meses de pandemia para uma reabertura com maior segurança. Praticamente tudo, se não tudo, que envolve a pandemia é incerto. Algumas questões que se confirmaram ao longo do tempo, mas elas trazem novas incertezas. Isso precisa ser colocado, sem dúvida nenhuma, na avaliação sobre qualquer viés que se faça, não apenas sobre a pandemia em si, mas particularmente a temática de hoje, a questão educação. Mas há algumas certezas que nos permitem um planejamento mais responsável, a meu ver, particularmente nessa questão do possível retorno. Primeiro, o tempo de pandemia, hoje já temos mais certeza de que ele não será aquele tempo que pensávamos lá um ano atrás, março, abril, quando muita gente falava, daqui a 3 ou 4 meses, quem sabe teremos vida normal de novo, vai ter a curva, depois desce, volta. Hoje, quem pesquisa a sério, áreas que não são nossas áreas do conhecimento, a educação, o mundo jurídico, enfim, as áreas conexas nossas também não trazem muitos elementos, mas quem pesquisa um pouco mais de seriedade, não por grupos de WhatsApp e redes sociais e por aí vai, vai constatar com bastante segurança que a pandemia, particularmente no Brasil, vai se prolongar por um tempo bastante razoável. Não existirão mudanças tão significativas nesse ano corrente, e mesmo o próximo ano, ainda muitas consequências de uma fase talvez menos pior, mas com esses riscos de variantes ainda surgirem, da vacina começar a perder o prazo de validade no organismo das pessoas como imunidade e a necessidade de uma nova rodada de vacinação, enfim. Essa é uma certeza de que vai se prolongar por mais tempo. E a outra certeza é de que um dia haverá um retorno mais tranquilo e seguro. É, me parece que esses são os grandes nortes, professora Célia, Angélica, Bárbara, de avaliação. Primeiro, o que fazer na medida em que as coisas vão se prolongar por mais tempo? Mesmo com a vacinação prioritária dos professores, que agora começou a se consolidar essa possibilidade, mas a quantidade de profissionais de educação no país é muito grande e o número de vacinas é muito pequeno. A par disso, vale lembrar que as vacinas não têm a imunização total, imunização 100%. Essa vacina que é mais utilizada no Brasil, por exemplo, se aproxima de 60%, ou seja, de cada 10 pessoas, 4 podem ainda ter uma contaminação do vírus com um índice, salvo engano, de 10% ou 15% com alguma gravidade, ainda que a vacina ajude muito a reduzir os riscos. E, além de tudo, elas podem ser transmissoras do vírus para diante. Enfim, mesmo com a vacinação dos professores, não significa que tudo estará bastante tranquilo para o retorno. Então, é preciso, ao meu ver, planejar o que mais fazer nesse período que alguém pensava que seria um semestre, de repente foi um ano, e daqui a pouco já está se vislumbrando no horizonte é 2 anos de ensino à distância para alunos que não têm internet, ou que a internet é muito ruim, não tem aparelho celular. Às vezes, 8 pessoas moram na casa, 5 são alunos da rede escolar e tem 1 celular na casa. A internet é emprestada do vizinho. Tem dia que funciona, tem dia que não funciona. Final do mês sempre cai antes do final do mês até pagar a mensalidade de novo. Enfim, computador, então nem se fala, notebook. Isso não existe em muitas comunidades que nós visitamos, atendemos e que são o público, muitas vezes, das escolas públicas, mesmo em centros com IDH mais alto, como é, por exemplo, o Maringá. Essa é uma certeza que precisa ser tutelada, ao meu ver, professora Sênia, Angélica, Bárbara, porque a desigualdade vai aumentar cada vez mais com esse prolongamento no tempo e com um estudo que muitos fingem que ensinam e boa parte dos alunos não aprende absolutamente nada. A nossa preocupação, particularmente na comarca de União da Vitória, a nossa vara da infância e juventude, que tem muitos projetos de cidadania hoje ligados ao Centro de Cidadania do Fórum, chamado SEJUSC, que é um órgão que tem hoje uma tutela normativa, vale ressaltar, quem é da área jurídica e quiser pesquisar, as resoluções do Conselho Nacional de Justiça tutelam o sistema SEJUSC, que se traduz em projetos de cidadania, particularmente aqui em União da Vitória. Nós temos um acompanhamento muito próximo dessas famílias, muito regular, de frequência, e por vezes com uma conversa um pouco mais apurada, não apenas para identificar as causas de evasão, mas também para buscar alguns estímulos para permanência. Isso é muito mais difícil de fazer ao longo de uma pandemia. Temos muito mais dificuldade porque não podemos reunir grupos de pessoas, de pais, de alunos, e mesmo os atendimentos individuais, eles são muito mais inseguros, por um lado, por causa da pandemia, mas dificultados, muitas vezes, porque as pessoas preferem, por vezes, por receio, não sair de casa quando é ofertado esse tipo de atendimento. E nós sabemos que as violências e todas as mazelas causadoras, outras mazelas também causadoras da evasão escolar, continuam acontecendo num ambiente de sociedade em que os alunos sequer estão indo para a escola, onde muitas vezes era o respiro de trazer algum alento para salvaguardar alunos, alunas, crianças e adolescentes de violências que sofriam. E para não alongar demais a resposta, finalizando, a segunda certeza, vai terminar em algum momento. Toda a pandemia que já existiu, mesmo quando a medicina era bem pior, e o negacionismo talvez não seja muito diferente de hoje do que foi lá muito tempo atrás, mas toda a pandemia terminou, e com o fim da pandemia existirá lá na frente um retorno. E esse retorno pode ser programado de maneira muito cuidadosa em vários aspectos, particularmente, por exemplo, da maior individualização dos atendimentos, das avaliações não apenas pedagógicas, mas também sociais, de cuidados de saúde mental daqueles que irão retornar, independente da idade que for. E isso pode, e a meu ver, deve ser planejado com muito mais cuidado, mais atenção, na medida em que vai exigir uma formatação de atendimento diferente do que sempre foi o sistema de ensino, sob pena de produzir um aumento ainda mais grave de abandono, de evasão lá na frente, na medida em que as individualidades não sejam atendidas pelo sistema de ensino. É claro que tudo isso aí nós temos hoje aqui a professora Célia, que é especialista, a Angélica é professora já há muitos anos, a Bárbara, eu sei que é estudiosa do assunto também, cabem àqueles que se debruçam sobre a educação de forma geral e muitas particularidades envolvidas partindo dessas premissas que são já, sem dúvida, talvez as poucas certezas que temos no meio desse caos que vivemos na pandemia, caminhar por esses dois formatos de planejamento. O que fazer no hoje, porque só jogar a aula lá na TV ou no Google Classroom, enfim, entregar o material impresso de vez em quando, nós sabemos que é muito pouco, quase nada, porque seria necessário para não promover um aumento de desigualdades e um planejamento muito qualificado lá na frente quando do retorno.
Então, vamos chamar de nova escola, mas não gosto da expressão novo normal, porque a gente não pode normalizar a vida que a gente está tendo hoje, né? Porque isso é resultado de políticas, escolhas políticas, né? A gente não é todo o país que está na condição que a gente está, né? Então, eu acho que não é um normal, é uma situação anormal, né? Mas essa nova escola eu vou falar da escola que existe hoje. Que funciona a partir do ensino remoto, né? O que que a experiência e o contato com professoras, professores e alunos e alunas têm me mostrado, né? Eu, com algumas professoras de educação básica, e o que eu tenho percebido é um crescimento no volume de trabalho dessas pessoas, um crescimento nas doenças que essas pessoas já tinham e se agravaram e que foram adquirindo ao longo desse ano de ensino remoto, e muitas delas resultados da incerteza com relação à sua segurança e da sua profissão, pensando ano passado o que aconteceu com a situação dos PSS e toda aquela incerteza que foi se arrastando até fevereiro, março, pensando nos professores com relação à reconstituição de carga horária, distribuição de turmas. Então, no Paraná, o retorno remoto, depois não seria mais remoto. Então, são todas situações que vão gerando angústia e que vão provocando o adoecimento, tanto físico quanto emocional, dessas pessoas. Os alunos não têm sido diferente, porque eles estão dentro desse espaço. Eu trabalho com os cursos de licenciatura. Então, tudo o que acontece com relação à experiência de professores e à profissão de professores reverbera na condição desses alunos e dessas alunas das licenciaturas, né? Eu trabalhei com estágio nos anos iniciais, e aí a gente pensou em toda uma forma de acompanhar essas atividades fornecidas nas escolas para as crianças, e eu me deparei com algumas coisas que eu nunca tinha pensado que poderiam acontecer. São coisas que parece que não são tão sérias, mas são, e que elas vão acentuando as desigualdades. Então, vou dar um exemplo para vocês. No acompanhamento de estágio, as atividades eram passadas por grupo de WhatsApp. Então, a professora mandava uma mensagem de manhã, e ela encaminhava as atividades, e as crianças faziam as atividades durante o dia, e as atividades, que era uma foto, um áudio, alguma coisa assim. Com o decorrer disso, as mães, as famílias, as pessoas da família deixaram de postar essa atividade feita. E a gente ficou muito curioso, por que que não se fazia mais isso? Porque nessa atividade, na forma de se fazer essa atividade, existia uma comparação dentro do grupo. Então, aquilo que a família julgava que não estava bem feito, não estava de acordo, que não tinha se entendido como era para fazer, deixou de ser postado, né? Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? No ensino superior, a gente também tem os nossos grupos de WhatsApp de alunos. E a gente poderia tirar, era um grupo para tirar dúvidas. O que que a gente percebeu? Eles não tiravam dúvidas no grupo de WhatsApp. Eles mandavam mensagens no privado para tirar essas dúvidas. Ou a mesma lógica de ter um certo constrangimento por não saber as coisas, e uma coisa muito doida, porque a escola é um lugar de aprender as coisas, esse constrangimento por não saber as coisas, ele não era, ele foi ele foi aumentando ao ponto de que tanto as minhas alunas quanto os meus alunos me mandavam suas dúvidas no privado, quanto aqueles grupos de WhatsApp que as nossas alunas acompanhavam no estágio, e mandavam a professora no privado. Né? Então, existia essa comparação. Isso quer dizer que o ensino remoto produziu essa desigualdade? Não. Ela já existia, mas ela está escancarando essas diferenças e às vezes a gente fica forçando eles a participar dessas situações e demarcando essas diferenças. Então, olhar para a forma como a gente está organizando essa diferença, o que querem dizer para a gente? Um aluno meu fez uma atividade de estágio e ele está acompanhando uma professora de ensino médio, no ensino remoto. E essa professora tem feito várias tentativas de trazer os alunos para as aulas do MIT. E aí ele precisava desenvolver uma atividade por conta do tipo de estágio que ele fazia e foi, organizou uma atividade para fazer com o MIT. De uma turma inteira, 3 alunos participaram, né? E ele super frustrado porque só 3 alunos e foi conversar com a professora. E aí a gente levantou várias possibilidades que poderiam estar acontecendo para só 3 alunos participarem. Né? Primeiro, eu não sei a grande maioria das professoras e dos professores, mas eu aprendi a usar o Meet usando o Meet. E até hoje eu tenho dificuldade com alguns recursos. E às vezes não funciona. E às vezes a gente tem que parar a aula porque não funcionou. Né? Então, a gente foi aprendendo a fazer isso, fazendo, junto com dar aula. A gente foi aprendendo a organizar e se apropriar das ferramentas. Eu tive a possibilidade, eu trabalhava numa instituição que ofereceu todo o suporte técnico para aprender essas coisas, mas eu vejo que não é a condição da maioria dos professores e das professoras. Então, por outro lado, os alunos e as alunas também tiveram que aprender a usar essas ferramentas fazendo. Eu não sei como eu para ensinar. Porque, por exemplo, tirar uma foto e postar num grupo de WhatsApp é uma coisa simples para mim. Mas não é simples para a maioria das famílias. Se o meu pai, quando ele era vivo, se ele tivesse que acompanhar o meu sobrinho fazendo uma atividade, tirar uma foto e botar no grupo de WhatsApp, ele não ia fazer, porque ele nem tinha WhatsApp. Então, essas ferramentas, a gente não tem a inclusão digital no Brasil. E que para a gente é simples, talvez para eles não sejam, talvez para elas não sejam. Então, pensar como é que a gente está obrigando essas pessoas e como é que a gente, enquanto professor e professora, foi obrigado a usar essas coisas sem saber como elas funcionam ou funcionavam efetivamente, porque aprender uma coisa desgasta muito. Aprender a usar uma ferramenta desgasta muito. Aprender a dar aula desgasta muito. Ensinar é uma atividade que desgasta muito. E a gente tem que aprender tudo isso ao mesmo tempo. E, junto com tudo isso, a gente foi cobrado com relação a isso, e muitas vezes teve um trabalho desmerecido, porque não era incomum a gente dizer, as pessoas dizerem que a gente não estava fazendo nada, que a gente estava em casa, que a gente estava de férias, que a gente estava isso, que a gente estava aquilo. Então, além de todo o trabalho que a gente teve que fazer, a impressão que se dava era que a gente não trabalhava. Com os alunos e com as alunas não foi diferente, porque quando eles estão em casa, também dá a impressão que não estão fazendo nada, porque ficam só olhando para o carro, ficam só olhando para o celular. E junto com o estudar, começou a aparecer tarefas para serem feitas em casa, né? E as mulheres, elas, e as meninas, elas, eu acredito que elas estão mais prejudicadas nessa situação porque elas tiveram que cuidar. Cuidar dos irmãos que não foram para a escola, cuidar dos filhos que não foram para a escola, conciliar o cuidado dos filhos com a docência, cuidar das pessoas que pegaram Covid, cuidar das pessoas idosas que não podem mais fazer suas atividades porque elas estão confinadas e há uma cobrança muito social para que elas fiquem confinadas. Então, junto com o cuidado, junto com aprender tanta coisa, junto com fazer tanta coisa, ainda existe essa comparação e o acentuamento dessas desigualdades, né? Então, saber como cada um está passando por isso, a gente não sabe. Só que a gente não sabe... Eu acho que caiu, tá caindo minha internet. Mas a gente não sabe... Acho que não é um grande problema. É um grande problema a gente achar que sabe. E começar a levantar hipóteses de por que as pessoas estão fazendo as coisas do jeito que elas estão fazendo. E hipóteses muitas vezes preconceituosas, muitas vezes relacionadas ao modo de viver, que não é o modo de viver delas. Então, pensar... A gente começar a pensar e discutir enquanto escola, enquanto colegiado, enquanto professoras, quais foram as experiências que a gente teve com o ensino remoto. O que a gente descobriu dessas pessoas que estão fazendo isso e como usar esses saberes para pensar exatamente nas formas que estão sendo efetivas. Descartar aquilo que não deu certo e começar a potencializar aquilo que deu certo. Mas isso só vai ser possível, por exemplo, se todas as pessoas tiverem a internet para acessar os Meets. Se todas as pessoas tiverem internet para abrir o link que a professora mandou lá no grupo de WhatsApp ou no grupo da turma, no Google Classroom, qualquer coisa assim. Então, enquanto a inclusão digital, enquanto a gente não tiver equipamento para que todo mundo possa ter acesso a esse ensino remoto, fatalmente a gente vai estar reproduzindo e produzindo essas desigualdades, né? E vai ter que lidar com isso e pensar em formas de minimizar isso. Como o Dr. Carlos falou, vai chegar um ponto que a gente vai ter segurança para voltar. E quando a gente voltar, como a gente vai dar conta de minimizar isso, de recuperar isso, de reensinar aquilo que não foi ensinado, que é um direito que essa pessoa tem, esse aluno não tem de aprender. Então, como fazer isso, como minimizar e como retomar esses conteúdos? Porque é possível. É possível. Quando a gente voltar da aula, a gente vai ensinar aula presencial, a gente vai ensinar o que a gente não conseguiu ensinar no ensino remoto. Desde que nos permitam isso, mas a gente vai ensinar. É isso.
São inúmeras questões, né, que rondam esse assunto, porque, igual a doutora Célia falou, é a questão da falta de acesso, o doutor Carlos também citou, é a questão da sociedade achar que o professor faz pouco ou não faz nada, apesar do professor estar sempre exausto. Eu vejo isso como uma realidade muito próxima a mim, porque a maior parte das pessoas que eu tenho contato são professores, e eles estão absurdamente exaustos. E das crianças, né, entrando na questão da acessibilidade, que simplesmente não tem. Eu até comentei com a Angélica na semana passada, ou retrasada, quando estávamos discutindo essa pauta, já com a ideia, né, de que essa reunião ia acontecer, que eu moro num bairro de Maringá que ele é marginalizado. E há mais de um ano de pandemia, vejo uma realidade de que eu tenho vizinhos, a maior parte deles são crianças que estão ou estariam ali no ensino fundamental. E eu cheguei a perguntar para os genitores, né, para os responsáveis, se essas crianças estavam assistindo aula. E eles simplesmente não estão. Alguns porque não têm acesso, não têm celular, não têm internet em casa, e outros simplesmente porque perderam o interesse, sabe? São alunos da rede pública e muitos dias simplesmente não tinha aula ou era difícil demais acessar, aí começaram a ir por um caminho meio errôneo ali, numa idade de 14 anos. E eu fiquei, assim, absurdamente estarrecida com essa questão, porque, para mim, educação sempre foi muito acessível. É a minha realidade. E eu tô tendo contato com a deles agora. Então, assim... eu comecei a divagar sobre diversos aspectos em cima disso, que seria não só o direito à educação, como a evasão escolar, a violência contra as crianças, o mundo de violência que elas estariam se inserindo, e acima de qualquer coisa, sendo eu uma pessoa do direito, né? Inclusive, gostaria de perguntar isso para o doutor Carlos, já puxando um gancho, como o magistrado tem acompanhado esse processo da evasão escolar, da violência contra a criança, como que tem sido tudo isso agora, nesse mais de um ano de pandemia. Então, deixo aberto aí para o doutor Carlos agora dar a palavra para a gente.
É importante reforçar que no nosso viés e no nosso formato de atendimento de serviço de justiça, tanto no aspecto de judicializações, da existência de processos judiciais, quanto nos projetos de cidadania que exercemos, que são ou pré-judiciais ou extrajudiciais, né, algo que nem sequer vai se transformar em processo, que há essa constatação também da questão de saúde mental que a professora Célia trouxe e foi ratificado por vocês nos questionamentos de saúde mental, dos educadores, enfim. E aí, repasso isso para quem nos assiste, para que faça reflexão, como questionamento, não como uma resposta. Não seria o caso, eventualmente, de concentrar esforços numa redução de atividades e tarefas extremamente extenuantes para as quais ninguém estava acostumado, ou quase ninguém estava acostumado até então, para que se focassem em questões outras de atendimento, inclusive de exercício da cidadania mesmo, e de atendimento social dessas famílias, não sem olvidar que é também, direta e indiretamente, um papel promovido pelo ambiente escolar, nas questões de socialização e de acolhimento, muitas vezes, de alunos que, vale destacar, muitas vezes a escola é o local onde eles vão ter a única refeição razoavelmente qualificada. Não seria o caso, de repente, de reformatar muitas vezes essas tarefas que atingem um público muito pequeno e com pouco êxito lá na frente, muitas vezes delegando aos professores, profissionais de educação de forma geral, pedagogos, diretores, enfim, uma infindável e sem término quantidade de tarefas, muitas vezes que tem poucos efeitos práticos aí no cotidiano dos alunos, alunas envolvidos dos núcleos familiares. No outro lado, não seria o caso de uma tentativa de resgate desses alunos por meio também do ambiente escolar, com apoio de toda a rede de proteção, é o que estamos reformatando particularmente nesse ano de 2021 no nosso projeto de combate à evasão escolar, que onde originou, ressalto aqui mais uma vez, a pesquisa da professora Célia sobre a temática, onde ela identificou, por exemplo, as grandes dificuldades que o público de alunas meninas, muitas vezes a gravidez precoce, relacionamentos precoces, questões envolvendo racismo, muito fortes, muito enraizadas, e que demandariam já no sistema tradicional, um cuidado muito grande, as questões de violências que os alunos sofrem muitas vezes dentro do próprio lar. Vale lembrar que as violências, por exemplo, de natureza sexual, é uma estatística de Brasil, que não é nada diferente lá em Maringá, no estado do Paraná, no União da Vitória, Porto União, Santa Catarina, vizinha aqui. Cerca de 86% das violências são cometidas por pessoas próximas, a maior parte delas dentro de ambientes que a criança frequenta todos os dias, seja sua casa, um lugar onde ela vai visitar constantemente. De repente, nesse período, professora Célia, uma reformatação desse sistema que não vai produzir resultados como gostaríamos, como pode ser muito interessante de visualizar num plano de ação, mas que na prática não se consolida como todos nós gostaríamos. Tem várias outras questões anexas, se me permite apenas uma, e eu devolvo para vocês, que foi colocada na tela ali uma pergunta sobre as questões de conscientização. Na pergunta ali se falava na uma campanha, por exemplo, de conscientização, de respeito dos alunos em relação aos professores dentro de sala de aula. Quem acompanhar depois a obra da professora Célia vai verificar, aí é um spoiler, né, mas com jeito, né, sem entregar demais, a necessidade de se trabalhar com a conscientização do público de educadores e outros profissionais de educação para que, por exemplo, respeitem os alunos. Nós temos uma situação que é muito frequente quando fazíamos Bárbara, por exemplo, os eventos aqui são 35 projetos agora, Angélica, teve uma recontagem nossa no passado, nós criamos 4 projetos durante a pandemia e chegamos agora a 35 projetos de cidadania. Um deles que se chama Projeto de Combate à Evasão Escolar, que é o mais antigo e foi objeto da pesquisa da professora Sênia, nas reuniões que fazemos, nas conversas com os alunos e com os profissionais da educação, com os pais, responsáveis de mães, responsáveis legais, enfim, é muito comum que eles venham conversar comigo no final. E certa vez, numa escola aqui da região central do União da Vitória, uma aluna se aproximou, tímida, um pouco envergonhada, começamos a conversar, ela ficou mais à vontade de falar, falou: juiz, você falou bastante sobre várias coisas hoje que eu gostei muito, inclusive sobre bullying. Mas, e quando o bullying é da pedagoga, ou do diretor, ou do professor de matemática, ou da professora de educação física? Né? É igual também a tudo aquilo que o juiz falou, né? Isso aconteceu alguns anos atrás e reformatou a minha fala, tanto para o público de alunos, alunas, quanto para o público de professores e professoras, mas ainda depois de visualizar a entrega da pesquisa da professora Célia. Enfim, há uma necessidade de revaloração muitas vezes, e eu falo isso com um olhar de dentro, porque nós estamos trabalhando junto com as escolas há mais de uma década. Mas é alguém que não é da educação, alguém que nesse viés científico ou de cotidiano de trabalho, olha com o viés jurídico, de como as coisas chegam no judiciário e como formatamos de atendimento preventivo. Esse trabalho de questão, inclusive de relação interpessoal, de empatia, enfim, de questões de gênero e tantas outras temáticas de extrema importância que muitas vezes são sonegadas no sistema tradicional de ensino pré-pandemia e que vão ser ainda mais necessárias no pós-pandemia, quando do retorno das aulas presenciais.
Ai, gente, eu tô faceira. Vamos ver, tem uma pergunta ali, né? Eu vou para a pergunta da Angélica, depois posso falar com relação dessa pergunta da Fernanda. Eu vou trazer dois exemplos do ensino remoto e de como é fácil a gente cair na armadilha da meritocracia, de responsabilizar as pessoas pelos seus esforços e como se isso fosse uma questão de Malé, ficou muito famosa uma reportagem de um menino que caminhava, ia até um determinado lugar para poder acessar o Wi-Fi. E aí o pai dele, para ele ter um pouquinho mais de conforto, porque aqui é muito frio, chove, venta, acontece de tudo no mesmo dia, né? Construiu uma cabaninha de plástico para esse menino, né? Eu vou projetar aqui a imagem, a foto que apareceu desse menino, para a gente contar. Tá aqui. Esse menino aqui, né? Primeiro, isso é uma precarização, não é nem de saco que o pai dele construiu a cabaninha, né? Isso não é um exemplo de superação. Isso é um exemplo de ausência de direito, né? Porque ele assistir a aula nessas condições, ficar sentado nesse banquinho, nessa mesinha que essa família fez, usando todo o seu conhecimento e todos os seus recursos para que ele tivesse um pouquinho mais de conforto, mostra como cada um está se arranjando para escapar da exclusão social, né? Então, a gente tem que pensar que essas pessoas que fazem isso, não é porque se todo mundo fizer isso, vai ter acesso e o problema vai estar resolvido. Essas pessoas estão mostrando para a gente, divulgando, que é muito difícil ter o acesso para poder participar dessas aulas, né? E o segundo exemplo de como a gente, enquanto professor ou professora, a gente mesmo estudando, mesmo tentando se desconstruir, a gente ainda cai nessa armadilha do desinteresse, porque a gente passa uma vida inteira ouvindo as pessoas e a gente chamando esses alunos e essas alunas de desinteressados. Então, eu ministrava uma disciplina na FR, de educação, e precisava fazer duas atividades avaliativas, uma no começo e uma no final. E das pessoas que fizeram a primeira atividade avaliativa, duas pessoas entregaram a segunda. Uma menina, que era a única menina da turma, e a gente discutia a produção da desigualdade na carreira acadêmica, e ela participava das aulas. Como ela era a única menina, era muito fácil de identificar que ela participava das aulas, né? Eu mandei um e-mail para ela, tinha muito bom, né? Então eu mandei um e-mail para ela e combinei que eu fecharia a média acrescentando a nota que faltava com a participação. E o outro menino, eu lembrava dele em uma aula, era um menino jovem. Né, ele abriu a câmera, participou, falou alguma coisa, mas e não entregou a segunda atividade avaliativa. E eu mandei um e-mail para ele um dia antes de fechar a nota, o prazo já tinha encerrado, perguntando, né, o que tinha acontecido e se ele tinha alguma justificativa, pensado na possibilidade do trabalho dele. E ele me respondeu o seguinte, que ele também era professor de inglês, e que o pai e a mãe dele estavam desempregados e eram da população de risco, e ele teve que ampliar muito o número das aulas que ele tinha de inglês na escola e de pessoas particulares para poder sustentar a casa. Esse menino era um menino que me parecia ser bem novinho, provavelmente uns 20 anos, né? Que agradecia muito o meu contato, mas ele não achava justo ele ter um tratamento diferenciado com relação às outras pessoas. Ele usou essa palavra, eu não acho justo. E eu já tinha outra menina me falar que não achava justo quando eu contatei ela por conta de atraso em entrega de atividade avaliativa. E aí, isso era na sexta-feira de noite, eu precisava fechar essas notas até sábado. E aí eu fiquei pensando, né? E ele dizendo que ele já fazia 6 anos que ele fazia o curso, um curso de 4 anos já fazia 6 anos, ele não sabia se ia terminar. Aí eu respondi de maneira muito impulsiva, nem pensei no que eu escrevi, assim, eu disse, olha, a justiça é um conceito que vai se construindo nas relações, não existe um conceito de justiça único para todo mundo. E eu fiz uma proposta para ele, eu disse, olha, eu fecho a tua média, se você se comprometer a assistir as aulas que estão postadas lá no FPR virtual, e fazer, e ler os textos, e a gente marca para conversar sobre as... Não, eu nem falei que a gente marcava para conversar, eu falei para assistir as aulas e ler os textos. continuar... Disse que nunca o conceito de justiça tinha sido discutido no curso, nesse conceito de justiça. E aí, a partir disso, ele resolve que ele vai continuar o curso, que ele vai fazer as atividades, que ele vai ler os textos, e ele pediu para marcar uma conversa com ele para ele falar das aprendizagens que ele teve nessa oportunidade. Eu confesso para vocês que quando eu fui lançar a nota na sexta-feira à noite, cansada, eu mandei aquele e-mail por desencargo de consciência, porque eu achei. Porque a ideia do desinteresse, como essa ideia do desinteresse, ela gruda na gente, porque é um discurso que foi feito para a gente responsabilizar os alunos e as alunas pelo seu fracasso escolar, pelo seu desempenho escolar. Né? E como ela gruda de uma maneira tão fácil, é muito fácil a gente reproduzir ela. Né? Então, pensar nessa questão da pandemia, pensar no ensino remoto, pensar nesse modelo, é de uma maneira muito estratégica, é planejar como isso vai ser feito em cada escola. Na universidade, a gente tem a possibilidade de, por departamento, organizar como vão ser essas disciplinas. Então, por exemplo, na disciplina que eu vou ministrar agora, a gente tem 15 semanas de aula. Nessas 15 semanas, eu posso pensar quantas aulas eu vou dar online e quantas atividades eles vão fazer que eu vou deixar postada lá no Moodle. Qual é a nossa conta para fazer isso? O tempo de tolerância que a gente tem para olhar para uma tela de computador? O que a gente já percebeu nos outros semestres? Então, a cada semestre, a gente está reavaliando a possibilidade de melhorar essa questão do ensino remoto. Eu acho que uma saída é cada escola fazer isso, mas a escola tem que ter autonomia para pensar e definir isso. Como o Dr. Carlos falou, 5 aulas síncronas num dia não é produtivo. Não é. A gente pensar numa maneira. A LDB, ela não diz que tem que ter 5 horas e 50 minutos por dia. Ela dá a carga horária de cada disciplina. Então, a escola tem autonomia para pensar como organizar isso. Mas não tá sendo dada essa autonomia para a escola pensar. Então, uma saída para organizar isso é o planejamento. Mas também é preciso dar autonomia para as escolas e para os professores e para as professoras fazerem esse planejamento, né?
Bom, pegando um gancho, né, assim, do que a doutora Célia falou sobre aula presencial, aula remota, né, eu gostaria de fazer uma pergunta minha para o doutor Carlos, que essa oportunidade, assim, eu tenho que aproveitar. Bom, nós já estamos vivendo pouco mais de um ano de pandemia aqui no Brasil, né? Nos últimos meses, nós tivemos novamente uma alta no número de casos, né, de infecção pelo vírus, inclusive casos de reinfecção. E estamos, infelizmente, batendo recorde de mortes por dia. Com essa nova onda da doença, retornaram as medidas de segurança, como fechamento de centros comerciais, atendimentos não essenciais em geral, e as aulas que haviam retornado na forma presencial no começo de 2021 tiveram novamente que ser pausadas nesse modelo presencial. Houveram lugares, eu cito Maringá, por exemplo, em que escolas particulares reunidas e representadas por um sindicato entraram com uma demanda na justiça com a finalidade de conseguirem uma liminar que permitisse o seu funcionamento na forma presencial. Provavelmente no modelo híbrido, né, que estava acontecendo no ano passado. Liminar essa que foi concedida às escolas particulares, pelo menos aqui na cidade de Maringá. Vemos então a movimentação jurídica por trás de tudo isso, que é uma coisa que normalmente não se torna tão evidente para todo mundo. É, quanto agora, né, nos tempos de pandemia, porque já houveram movimentações similares lá no ano passado. Então, eu gostaria de pedir ao Dr. Carlos, que, caso seja possível, claro, esclarecesse para os nossos ouvintes, que não são da área jurídica, de que se trata exatamente esses pedidos jurídicos e de que forma o sistema judiciário tem se movimentado quando o assunto é educação agora em tempos de pandemia.
Puxa, o Poder Judiciário, eu tenho que cuidar muito com o que eu falo publicamente e particularmente, mais recentemente, em razão das deliberações do Conselho Nacional de Justiça que limitaram bastante a possibilidade de opinião, particularmente sobre situações que estão judicializadas, né? Claro que já havia uma recomendação, que não é exatamente uma recomendação, uma determinação na Lei Orgânica da Magistratura lá atrás. Então, vou falar aqui bastante em tese e um pouco mais superficialmente, talvez, do que a Bárbara gostaria. Não sem antes, Bárbara, se me permite, porque eu não posso esquecer de mencionar que nós temos um público muito qualificado nos assistindo. A professora Sandra Salente, da Unespar, publicou há pouco que Epedim, Profei, me perdoem se eu estou pronunciando errado, a disciplina de Educação Especial e Inclusão, todos estão assistindo a live. Meus cumprimentos à professora Sandra Salente, que é nossa grande e ilustre parceira de Unespar. Algumas questões não deveriam ser respondidas pela justiça. Não é o panorama ideal em tempos tão complexos e que há necessidade de uma avaliação muito cuidadosa de vários aspectos que envolvem esses retornos. Seria recomendável que o Poder Judiciário interferisse o mínimo possível em tais questões. Vale destacar que, coincidentemente, professora Célia, hoje, Bárbara e Angélica, eu li uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, da presidência do Conselho Nacional de Justiça, dizendo óbvio, mas por vezes os juízes e tribunais precisam ouvir o óbvio e atentar-se mais para isso. Em resumo, é um linguajar jurídico, não vou fazer a leitura aqui, mas recomenda o Conselho Nacional de Justiça, por meio da sua presidência, que os juízes tomem mais cautela ou tomem a máxima cautela na avaliação de judicializações de questões essas, como, por exemplo, de determinação de retorno, de suspensão de atividades que retornaram e por aí vai. E claro que vale lembrar que um dos princípios no nosso meio, um dos princípios que rege toda a sistemática de poder judiciário no regime democrático é a independência e a livre convicção também do Poder Judiciário. Independência e livre convicção essas que, claro, estão condicionadas a todo o sistema normativo constitucional. Enfim, quando há uma orientação nesse sentido para que se atente com mais cuidado e mais precisão, em outras palavras, também se está dizendo para que questões essas, se for o caso de deliberar algo com tão profundas mudanças na vida do cotidiano, por exemplo, de um professor que é forçado, entre aspas, né, retornar mesmo num ambiente inseguro para uma sala de aula, que essas questões sejam avaliadas no contexto de que especialistas sejam ouvidos, seja da área de saúde, de educação, enfim, que ao menos ao se dar uma resposta judicial, se o faça com bastante qualidade de oitiva prévia de peritos, de especialistas nas temáticas envolvidas. Enfim, até onde eu consigo ir aqui sem atravessar algumas questões de impedimentos ligados à nossa atividade e o formato como as coisas estão nas redes sociais atualmente. Rapidamente, professora, se me permite, vou responder bem superficialmente meus cumprimentos para a Fernanda. As principais vantagens, a meu ver, primeiro a possibilidade de prestigiar as questões de prevenção ao contágio, preservação da saúde e da vida, e mais particularmente no âmbito da educação e de tudo que envolve a escola na vida de famílias especialmente mais vulneráveis e ligados ao sistema de ensino público, manter algum link, algum elo, vínculo, ainda que mais superficial ou bastante, quase nada próximo do que havia antes, mas manter ainda esse elo, que quanto mais ele se perder com o alongamento da pandemia, mais difícil será muitas vezes a refundação, a reconstrução de algumas coisas que vão se perder no caminho. E passo para a nossa especialista, a professora Célia, a resposta destinada à Fernanda. Da pergunta da Fernanda.
Então, o Carlos já respondeu. Vou fazer só algumas complementações. Obrigada, Fernanda, pela pergunta. Agradeço também a participação da professora Sandra Saletti, né? Eu comecei como professora universitária na Unespar, né? Trabalhei 2 anos aí, né? Foi o meu início. A gente aprende a ser professora, né, nos espaços, então tenho lembranças muito boas da Unespar. E é vantagem, não é vantagem, a gente não reclama das condições, nas condições que a gente está vivendo hoje, né? Tem a vantagem de evitar que as pessoas se reúnam em espaços fechados e a disseminação do vírus. É, pode chegar a lugares que a universidade não chega. Né? Então, a gente tem universidade aberta no Brasil, que levou licenciaturas, levou cursos para espaços onde nem se imaginava que a universidade podia chegar, mas ela tem postos diferentes, né? E a educação à distância sem inclusão social, ela produz a exclusão, né? Então, tem as suas vantagens, porque pode levar o conhecimento a lugares onde não chegaria, que pode proteger as pessoas em situações como essa que a gente está vivendo agora, mas ela funciona a partir da inclusão social, e a gente tem várias possibilidades de estabelecer o promotor, né? Então, tem pesquisas, tem trabalhos científicos, tem metodologias, métodos, né, métodos específicos para se trabalhar com ensino remoto, mas são coisas que precisam ser aprendidas, e a gente precisa ter a oportunidade de aprender a trabalhar com essas questões, né. Então, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Eu, particularmente, estou louca para voltar a trabalhar presencialmente, né. Eu mato pessoas, ter a coisa da conversa, do olho no olho, da reação, porque a gente vê no corpo também a reação, o impacto das coisas que estão sendo discutidas e trabalhadas, mas não é possível. Enquanto isso não é possível, o que me resta fazer? Aprender a trabalhar com o ensino à distância de maneira que minimize essas questões. Então, tudo depende do propósito que tem o ensino remoto, né? Vantagens e desvantagens. Então, eu agradeço a oportunidade, eu acho que foi uma discussão muito bacana. E eu trago sempre comigo as coisas que eu leio, eu gosto muito de ler literatura, né? Eu vou trazer duas pessoas para fechar esse podcast, né? Primeiro, Guimarães Rosa, que vai falar da travessia, né? Então, a gente está atravessando uma situação que é muito complexa. Mas essa travessia também traz experiências que transformam a gente, né? Então, vamos passar por essa travessia. Eu gosto das pessoas que dizem, ah, vamos sair todos melhores desta, porque a gente não está saindo melhor, né? A gente tá sobrevivendo. Mas vamos atravessar tudo isso. E trago também o Saramago, né? Uma vez perguntaram para o Saramago por que ele era tão pessimista nas coisas que ele falava, e o Saramago respondeu: para aqueles que me chamam de pessimista, eu respondo, os otimistas, eles estão contentes com o mundo como está, né? Então, essa questão de a gente ver as coisas de maneira crítica é porque a gente não está contente com o mundo que a gente está e a gente acredita que o mundo melhor é possível. Então, obrigada pela oportunidade.
Lembro aqui uma frase de Charles Chaplin, uma reflexão, na verdade, que ele faz num de seus textos da possibilidade que nós temos todos os dias, independente das dificuldades e de muitas questões que estão fora do nosso controle, como por exemplo a pandemia, mas da possibilidade que nós possamos dar forma, como escultor de nossas próprias vidas, dar forma às coisas que estão no nosso entorno. E nesse sentido, uma reflexão final que trago aqui para todos que assistem ao vivo, ou assistem a gravação depois, ou escutam no podcast, de o que nós estamos fazendo nesse tempo de pandemia, nestes tempos de pandemia, para que possamos produzir uma transformação positiva para a nossa sociedade lá na frente, quando esse tempo mais difícil passar. O que nós podemos fazer que não ainda fizemos até então em prol do coletivo, em prol das pessoas que estão com maior dificuldade nesses tempos e que estão com obstáculos muito mais difíceis, muitas vezes, do que os nossos. Seja pela profissão, seja no exercício da nossa atividade pública, quem é servidor público, seja como cidadão, seja como alguém que possa produzir algo exercendo, executando, agindo com suas próprias mãos ou, eventualmente, de forma material, de auxílio, o que cada um de nós pode fazer para que lá na frente, quando a pandemia estiver ficando para trás, nós possamos estar razoavelmente bem em busca de uma transformação positiva para a nossa sociedade. Obrigado, Angélica, uma honra participar do seu programa, da sua live, do seu podcast. É um grande orgulho vê-la aí como um grande destaque no mundo jurídico e nas mídias sociais, agora em providências e situações como essa que estamos hoje aqui tendo a honra de participar. Parabéns à Bárbara pelas excelentes perguntas, pela condução e pela motivação de estar fazendo exatamente aquilo que eu perguntei há pouco, fazendo algo a mais aqui em prol das pessoas que estão nos acompanhando e que vão nos assistir depois. Obrigado, um ótimo fim de noite a todos.
Bom, como sempre, né? Eu estou fazendo a saída triunfal do podcast. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos doutores nessa noite, que disponibilizaram os seus conhecimentos, né, para estar aqui conversando com a gente, levando pessoas de forma descomplicada, que é o propósito do podcast, né? Fugindo do juridiquês um pouco. Fugindo da formalização de tudo, como o doutor mesmo disse. Eu eu gostaria de... Eu sempre lembro que a Angélica foi minha professora. Para todo mundo ela falou, mas eu ia falar de qualquer forma. A Angélica foi minha professora enquanto eu estava no ensino médio. E ela foi a grande incentivadora e o motivo de mim, eu sozinha, ter escolhido o caminho do direito. A Angélica me falou sobre feminismo no segundo ano e me instigou a estar aqui hoje. Quando a gente fala, eu pelo menos, quando falo sobre os professores, eu fico muito emocionada, porque eu acho que é uma profissão, uma honra, né, todos os professores. Muito de ter seguido essa profissão. Gostaria de agradecer aos esforços de todos os professores que estão cansados, desvalorizados e desmotivados no nosso país, mas continuem firmes, vocês que são as asas das crianças e as nossas, né, que vamos levar para frente, cada vez mais para cima. Gostaria de dar mais um recado sobre a pandemia. Eu sempre falo pandemia. Gente, a pandemia não acabou. Estamos num momento extremamente crítico ainda. Quem puder, fique em casa. Quem não pode ficar em casa, siga à risca as medidas de segurança que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Muito obrigada, uma impressão de todos.